Jornal Brasil Atual conversa agora com o professor Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC. Sérgio Amadeu, sociólogo, que foi um dos participantes da mesa que reuniu na última sexta-feira em Paraty, a festa literária pirata de editoras independentes. Na verdade, é a Flipei, uma extensão da Flip lá em Paraty. O debate com a participação de Alceu Castilho, de Gregório Duvivier e também do jornalista norte-americano, o Glenn Greenwald, para falar da questão dos desafios do jornalismo em tempos de Lava Jato. Os apoiadores de Sérgio Moro, de Bolsonaro, enfim, de todos esses desmandos que começam a ser expostos pela mídia, eles conseguiram atrapalhar esse evento que era tão importante e um debate que fala sobre os desafios do jornalismo nesses tempos de Lava Jato. Qual a sua avaliação do que aconteceu na sexta-feira, os resultados disso?
Eu vou à Flip há muito tempo, eu estava indo na Flip, inclusive, para lançar também um outro livro que eu lancei lá, o Democracia e os Códigos Invisíveis, num outro lugar no dia seguinte, né? E eu tenho ido há muito tempo nas Flips. Eu nunca vi um evento deste tamanho, nem na Flip oficial. Então, na verdade, nós tivemos o maior evento de todas as edições da Flip. E era um evento da Flip paralela, a Flipei, das editoras independentes, né? O barco, ele se torna um palco e as pessoas se avolumularam ali, mais de 3 mil pessoas, segundo os especialistas ali, e eles ficaram do outro lado do rio com um carro de som. A metade das pessoas não chegavam a 50 pessoas, eram pessoas nitidamente pagas, crianças, algumas delas, e eles se limitaram a fazer xingamentos, depois eles pararam, soltaram rojões e tocaram algumas músicas, né, assim, não conseguiram abafar o som do próprio barco, que era muito potente, e o que acabou acontecendo foi que nós fizemos um debate que talvez fosse para 500 pessoas, ser um debate para 3 mil e teve uma dimensão muito grande. O problema é que a Rede Globo, por exemplo, disse que o debate não teria ocorrido, que foi abafado.
A grande mídia fez questão de tentar ressaltar que o debate ele não aconteceu por conta das manifestações daqueles que apoiam Bolsonaro, Sérgio Moro. Isso não aconteceu.
Verdade, um jornal fez isso, tá?
Uhum.
Só um. Se chamou O Globo. Nenhum outro mais. Todo mundo cobriu. As fotos são claras, os áudios. Eu nem me lembro, acho que eu fiz umas 5 intervenções, o Glenn, a mesma coisa, o Gregório, do Vivier, a Sabrina era a mediadora, o Alceu fez uma excelente explicação sobre o fenômeno da concentração de terra, a proteção que alguns caras da elite têm no Brasil. Enfim, foi um resgate da importância do jornalismo investigativo. Para aqueles que achavam que a atividade de reportagem minuciosa, importante, investigativa tinha acabado, não tinha mais nenhuma relevância no mundo da pós-verdade, o que a gente vê é que o jornalismo é vital quando ele é feito com seriedade, quando ele é feito de modo ético, ele é vital para garantir a democracia. Quer dizer, todos sabiam do esquema da Lava Jato, um esquema de desvirtuamento das funções essenciais da justiça. Mas uma coisa é você saber em tese, uma coisa é você ver uma capa da Veja, onde você deve se lembrar, o Lula de boxista, um cartoon com o Sérgio Moro de boxista. Quer dizer, era um enfrentamento onde não existia juiz, né? Era o juiz contra o acusado, quer dizer, o juiz na figura de promotor, uma destruição do Estado do Direito, das funções de justiça, efetivamente. Mas isso tudo era tudo ilação, era tudo hipóteses consistentes, mas quando vem os áudios, quando vem as provas, o vazamento, e que o Glenn soube tratar, teve a coragem de fazer, como ele fez quando o Snowden denunciou o Império Norte-Americano, a vigilância massiva, ele manteve o rigor e denunciou. E aí o que acabou acontecendo foi que isso gerou um mal-estar completo, porque ficou claro que o Brasil vive um processo de destruição da democracia. Não é possível mais a gente falar claramente que a gente vive uma sociedade democrática. Vou te dizer por quê. A gente faz esse evento, né, as pessoas falam claramente o que acham, tal, só que tem um problema. Até agora, o juiz Sérgio Moro, apesar de todos os crimes que ele cometeu, ele não está sendo processado em nenhum lugar. O Dallagnol, apesar de tudo que ele fez, não está rolando nenhum processo contra ele. Isso significa, efetivamente, que o Poder Judiciário se transformou numa força política da extrema-direita, uma ação política imediata. Isso destrói a democracia. Nós estávamos pensando, e temos assistido, destruições de democracia por parte de aparatos do executivo, militares, etc. Mas veja, no Brasil o que está acontecendo hoje é que nós temos uma completa destruição dos mecanismos de garantia da tripartição de poderes. Nós estamos assistindo vamos dizer assim, derretimento das funções que um judiciário e um Ministério Público tem que realizar. O Ministério Público é o fiscal da lei. Ele já devia ter pedido o afastamento do juiz Sérgio Moro, que não é mais juiz, mas é um ministro que pode interferir nas investigações, e que usa o cargo de ministério para fazer ameaças ao jornalista, à liberdade de imprensa. Isso é grave, né? Muito grave.
Sem dúvida.
E os 30, 40 fascistas, não podemos dizer que eles todos que estavam lá eram fascistas, alguns eram nitidamente pagos, que aqueles que organizaram aquele evento, os que bolaram aquilo certamente não estavam lá, foram inclusive vaiados na hora de ir embora, quando eles passaram lá na Flip oficial, foram muito vaiados, e as pessoas depois, quando olharam a cara deles, era aquela coisa nitidamente, nem todo mundo sabia o que estava fazendo lá, então eles acabaram até, as pessoas nem deram chance, foram embora, porque era uma coisa assim vexaminosa. Vexaminosa como é vexaminoso o governo, né?
Pois é.
Um governo nepotista, um governo que indica o filho porque sabe fazer hambúrguer, que desmoraliza o Brasil no mundo inteiro. Quer dizer, eu tenho recebido e-mails de professores que estão assustados, dizendo que... Porque não sei se você faz ideia, nós estamos aliados de países que são considerados adversários dos direitos humanos, da própria ONU no mundo. Né?
Uhum.
Uma coisa absurda o que está acontecendo. Né?
Agora, professor Sérgio Amadeu, todos esses ataques à democracia que o senhor já listou aqui nessa conversa, eles só são possíveis por ter um suporte dos meios de comunicação e de um sistema que faz parte do seu livro, Os Códigos Invisíveis. Né? Esses algoritmos são eficientes para dar o suporte para que todo esse estado de coisas esteja tentando ser consolidado aqui no Brasil? Qual é a sua avaliação?
Não, então, o livro que eu lancei lá na Casa Sesc, nas edições Sesc, sobre os algoritmos e a democracia, ele diz respeito a como atualmente é formada a opinião pública. Ela tem uma formação importante ainda dos meios de comunicação de massa, mas boa parte dela vamos dizer, organizada dentro de plataformas, principalmente das chamadas redes digitais, e essas plataformas, elas são gerenciadas efetivamente por algoritmos, né? Esses algoritmos, eles controlam a visualização, eles, para alguns, até nos colocam em bolhas. Eu prefiro chamar de amostras, né? Amostras que são vendidas para quem quiser comprar. Isso aconteceu, inclusive, no WhatsApp nas eleições de Jair Bolsonaro. Vários empresários compraram cadastros trabalhados microsegmentados que vinham com telefone e contrataram empresas para fazer disparos massivos que tinham a ver com o perfil comportamental dessas pessoas, visando distribuir desinformação em massa, né? Essas operações de montagem de perfis, de analisar os dados pessoais, reunir em bancos de dados, analisar o comportamento das pessoas nas redes sociais, elas são realizadas por tecnologias cada vez mais sofisticadas, de aprendizado de máquina. O escândalo da Cambridge Analytica, que eu relato no meu livro, é um dos exemplos disso, e que permitem que os algoritmos, na verdade, sejam utilizados para tentar modular a opinião pública, né? Para tentar conduzir a opinião pública para determinadas situações. O livro que eu lancei trata exatamente da situação onde a democracia corre risco quando os algoritmos não são abertos, quando as pessoas não sabem que eles operam, que eles são opacos ou invisíveis, que elas atuam na vigilância, mas atuam também na formatação da visão. Então eles encurtam a realidade que a gente vê. Por isso que eles estão odiando tanto o Glenn Greenwald, porque o Glenn atacou o cerne da inverdade, da mentira, da farsa, né? Da trapaça.
Tá.
E isso os deixou extremamente raivosos, né? Não há vacina antirrábica que possa curar esse setor da extrema-direita que foi desmascarado e por isso reage de maneira tão violenta, né?
Quero agradecer a participação do professor Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal da ABC, sociólogo e também autor do livro Democracia e os Códigos Invisíveis, como os algoritmos estão modulando o comportamento e escolhas políticas, que foi lançado em Paraty durante a Flip. Sérgio, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você e a gente volta a se falar.
Opa, um abração. Até mais.
Até. Professor Sérgio Amadeu, aqui no Jornal Brasil Atual.